que a indústria está se comportando, os frigoríficos se comportando no mercado. Vamos olhar como é que estão as nossas exportações e os dados que recentemente foram divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Vamos entender como é que está a nossa demanda doméstica, a nossa demanda interna. Tudo isso conversando agora com o Douglas Coelho, sócio da Radar Investimento, nos fazendo companhia nessa segunda-feira, para juntos começarmos a semana. Douglas, bem-vindo, meu amigo. Bom dia para você. É um prazer para nós ter você conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Carla. Bom dia a todos os amigos Notícias Agrícolas. É um prazer falar com vocês também. Tamo junto.
Tamo junto, o prazer é nosso. Douglas, como é que a gente começa essa semana para o mercado do boi, portanto? Tivemos uma semana um pouquinho mais encurtada, como você vinha me adiantando antes de entrarmos no ar, e agora essa semana vindo a pleno com o mercado com alguns pontos de atenção importantes, né?
Perfeito, a entrada foi bem pertinente. O que a gente viu é uma semana mais curta na anterior, né? Interrompida pelo feriado de carnaval. A gente teve um pregão na B3 também, reduzido na quarta-feira, começou a partir das 13 horas. Então, esse feriado ele retirou dias úteis de negociação de boi gordo no mercado físico e também, querendo ou não, atrapalhou um dia ou outro ali a produção de carne bovina. Então, a gente começa essa semana ainda com alguma ressaca, né? Alguma morosidade dos negócios, boa parte dos participantes estão avaliando como é que estão os preços de balcão, como é que estão as indústrias, como é que foram as vendas, né? Mas o que a gente tem por aqui é um cenário que boa parte das indústrias ainda está fora dos negócios, outras que estão negociando estão com preços de balcão na casa de 305 até de 310, mas com poucos negócios também nessa faixa. Então, a semana começa em ritmo lento, mas de olho nesses preços de balcão e a necessidade das indústrias também, uma vez que se o feriado já tirou alguns dias de negociação e alguns outros continuaram fora das compras, possivelmente em algum momento eles devem abrir para se abastecer um pouco mais de matéria-prima.
Douglas, esses atuais preços, essas referências para esse início de semana, eles trazem uma certa atratividade para os players do mercado, tanto compradores quanto vendedores? Como é que eles observam essas referências de preços para avançar com novos negócios?
Essas referências são pressionadas, né? A própria postura da indústria de ficar fora dos negócios gera uma tensão natural, né? O comprador não está querendo levar mercadoria. O 305 também é um preço relativamente baixo frente ao que a gente viu nas semanas anteriores, mais próximo de 315, de 320. Não é tão atrativo, mas o pecuarista também não está no momento em que ele sai vendendo os animais à torta direita, de bate-pronto. Então, por isso, essa morosidade também, a indústria tenta baixar, o pecuarista dá uma avaliada melhor, cota com outros frigoríficos, fala com os outros pecuaristas amigos, tenta equalizar melhor essa volta no carnaval.
Douglas, dessa ótica da indústria dos frigoríficos, como é que estão as escalas de abate? Como é que os frigoríficos estão se organizando, principalmente nesse pós-carnaval? Geralmente é um período onde o Brasil engrena, né, Douglas? Então, eu imagino que eles estejam muito atentos a essa volta às aulas, a esse período justamente pós-carnaval, que tem muitas pessoas que juntam ali a semana toda para tirar um tempo de folga, mesmo de descanso. Então, estão dividindo ali as suas atenções também entre consumo interno e exportações. Como é que eles estão se comportando nesse momento?
É isso aí, acabou a farra, agora o ano começa de acordo, né?
É isso mesmo.
Mas brincadeiras à parte, o que a gente vê é que com esses dias parados, boa parte das indústrias estão com escalas aí para o dia 17, 18, 19, que seria meados da próxima semana. Essa é a maioria. Enquanto alguns frigoríficos que estão relativamente mais confortáveis possuem escalas a serem preenchidas para o dia 24, seria outra segunda-feira. Mas esses são casos mais pontuais. A grande maioria fica entre 17, 18 e 19, que seria meados da próxima semana.
Bom, Douglas, diante disso, como é que nós entendemos também a posição do pecuarista nesse momento? Ele precisa avançar com novos negócios ou ele pode agora ter um pouquinho mais de cautela e observar melhor essa redefinição de direção do mercado? Como é que ele está com as suas margens para saber em que momento melhor para tomar suas decisões e para vir efetivamente a mercado?
Perfeito. Recentemente a gente teve uma queda da arroba de 325, 320, 315, preços atuais 305 e 310 de balcão, mesmo sem muitos negócios, mas quando a gente coloca ano contra ano, houve uma valorização da arroba, né? Então, a situação do preço nominal hoje é bem melhor do que a situação do preço nominal no mesmo período do ano passado. A gente teve uma esticada muito forte da arroba ali, começou em agosto e setembro, Ficou mais nítido em novembro e dezembro, mas ainda está num patamar relativamente atrativo. É o momento do pecuarista, não é o momento que ele sai vendendo os animais à torta e direita. Geralmente a pressão da safra acontece mais aí no final de abril, final de maio, né? Isso fica mais evidente, essa saída de animais de pasto. A gente teve um susto durante o carnaval, com aquela desabilitação de três plantas frigoríficas. Notícias Agrícolas noticiou isso muito bem durante o carnaval e também na volta. Só que essa situação é uma situação bem diferente do que a gente viu no carnaval de 2022, né? No carnaval de 2022 foi uma situação do país como um todo, um susto nacional.
Sim.
Essa vez é uma situação bem mais pontual, específica, limitada. Então, não há por que ter desespero nesse momento. Acho que o ideal é o pecuarista fazer conta. Muitos deles já estão fazendo já. A gente está vendo essa questão de guerra comercial, Trump aumentar as tarifas, o próprio preço dos grãos tiveram uma guinada muito forte nos últimos meses, nas últimas semanas. Isso liga um alerta em relação ao confinamento do segundo semestre. Então, acho que o momento, como você bem colocou, o ano está começando, é sentar na cadeira, fazer conta, tomar uma decisão com cautela, com parcimônia, e também contatar o seu assessor, a sua corretora de confiança, saber se é um bom momento para fazer um seguro de baixa do boi, ou aquele pecuarista que é consumidor de milho, fazer um seguro de alta de milho, né? Aproveitar os galeios de mercado. Esse início de ano foi um começo de ano bem volátil, possivelmente deve continuar essa volatilidade, e lembrando que essa volatilidade abre janelas para aquele produtor fazer travas de preço no momento adequado, né? O preço do boi subiu bastante, possivelmente um seguro de preço mínimo fica mais atrativo, enfim, é analisar caso a caso, cada um tem a sua peculiaridade.
Você citou essa questão da China e dessas suspensões, né, Douglas? Na ocasião, nessa volta dos negócios depois do feriado, nós tivemos uma queda até pontual, mas bastante expressiva na B3. Os preços chegaram a perder a referência dos R$ 300 por arroba. O mercado foi se recuperando. Hoje já é um dia de altas até consideráveis. A B3 já traz um fôlego, uma recuperação. Isso é uma tendência, Douglas, com essas notícias mais claras, o mercado entendendo melhor. Principalmente com essa condução da guerra comercial, podendo abrir, inclusive, algumas oportunidades a mais para o Brasil. Isso tudo combinado traz uma manutenção desse fôlego que o mercado futuro do boi pode sentir?
Exato, exatamente. Eu acho que essa questão dos frigoríficos foi mais um susto com o mercado fechado. É natural alguns ajustes de posições quando a gente abre o mercado na quarta-feira no pregão reduzido, o mercado sente um pouco mais, mas aí na volta da normalidade, quinta, sexta, hoje, volta a vigorar mais essa questão de oferta e demanda. É onde os preços acabam corrigindo um pouco mais, como você bem colocou no pregão de hoje, né? Obviamente, cada ano é atípico, cada ano tem a sua peculiaridade também. Mas a fotografia que a gente tem do último mandato do Trump de guerra comercial é que as soft commodities, boi, milho, soja, né, trigo, acabam tendo um patamar de sustentação. Quando a gente olha e dá um passo para trás, olha para os principais produtores de carne bovina, né, o próprio Estados Unidos está numa situação complicada, né, num ciclo inverso, numa produção um pouco mais reduzida. Então, a China, querendo ou não, sai de uma base fraca de consumo, mas que é uma mudança de hábito que traz um crescimento constante ao longo dos anos, né? Então isso pode assim deixar o mercado global de carne um pouco mais sustentável, né? O que a gente sempre costuma comentar nas nossas reuniões aqui da Radar Investimentos, o mundo está short em carne e o Brasil ainda continua como um grande supermercado com uma carne de qualidade, com preços acessíveis também. Então acho que pode ser uma boa oportunidade para 2025 para as exportações continuar como um segmento muito importante para o escoamento da carne bovina brasileira.
Douglas, na outra ponta, como é que você está entendendo o consumo interno de carne bovina no país? Que análise a gente tem até esse momento? Embora tenhamos aí, né, um primeiro trimestre ainda inconcluído, a gente está aí chegando no meio de março, mas até do que pudemos observar até esse momento, diante de uma inflação ainda muito persistente, de uma possibilidade da gente ter um aumento da Selic em mais um ponto percentual esse mês ainda, qual a sua leitura pro atual momento do nosso consumo interno e quais são as projeções que a gente pode ver, de consumo doméstico e, claro, isso tudo impactando nos preços do boi gordo também?
Perfeito, ótima leitura. O consumo doméstico é sempre um ponto de atenção, né? Enquanto as exportações a gente pega mês a mês, com a variação de preço médio, com volume, com dólares em reais por tonelada, né? O consumo doméstico ele é muito mais pulverizado. O Brasil tem extensões de um continente praticamente. Então, essa leitura, né, esse fechamento, né, essa consolidação de um racional, de um cenário, ele geralmente é mais lento. Mas o que a gente vê hoje, assim, a carne bovina não deixa de ser um lazer do brasileiro, um produto aí que está altamente ligado à elasticidade de renda, né? E se essa inflação começar a ficar mais latente e perdurar mais, sem dúvida, esse é um ponto de atenção para o consumo, né? Para o mercado ficar um pouco mais retraído. Mas a gente vê também, por outro lado, né, que o governo está perdendo popularidade e está tentando trazer algumas medidas para jogar um caixa rápido na economia. E esse dinheiro, esse caixa rápido disponibilizado na economia, ele vai se transformar, possivelmente, num consumo rápido também, né? O consumo do dia a dia. Então, isso pode equilibrar, pelo menos, nessas primeiras medidas populistas, essa primeira medida de disponibilização de financeiro para a população. Mas sem dúvida, acho que o caminho ideal seria uma inflação mais comportada, mostrar alguma responsabilidade fiscal para os investimentos voltarem ao Brasil com mais vigor, para a taxa básica da economia, como você bem colocou, deve subir mais um ponto percentual na próxima reunião, mas a partir do segundo semestre, trazer mais algum viés de ficar um pouco mais comportada e a roda da economia girar um pouco mais, né? O dinheiro da economia mesmo. O giro financeiro da economia real alimentar os bolsos e alimentar também as famílias, né? Porque essa questão de disponibilidade de financeiro rápido, ela é rápida, acaba fácil, é pontual, né? Teria que ser algo mais sustentável, mas a gente está bem atento a esse ponto.
E é fundamental que o poder de compra do brasileiro seja restaurado, né, Douglas? Porque de nada adianta, nós temos metas de crescimento, o país está crescendo, o dia a dia do brasileiro cresce quanto? As metas de crescimento econômico de cada cidadão cresce quanto? Então, como é que fica, inclusive, Douglas, a competitividade entre as proteínas num momento como esse, onde realmente há uma, né, essa série de notícias que vão movimentando as especulações do mercado, inevitavelmente, vai movimentando especulações no dólar, nos juros, em todas as frentes, né, econômicas e fiscais do país, não tem como fugir disso. Como é que ficam as concorrências, as competitividades entre as proteínas e como isso reflete no consumo do brasileiro? Até esse ponto.
Perfeito. O final de 2024 foi um momento muito bom para a carne bovina brasileira. Eu acho que não só os produtores tiveram um momento em que as margens melhoraram, mas também a própria população acabou consumindo um pouco mais. O início de 2025 também, pensando ali no Réveillon, foi bom. O Carnaval, a gente teve preços aí relativamente estáveis quando a gente olha para o Carnaval nas semanas anteriores, com vendas de razoáveis a boas quando a gente olha para o atacado, né? Mas na medida em que a gente vai entrando mais para o meio do ano agora, como você bem colocou, o ano começando, né, é natural também ter algum ajuste da população que tem uma renda disponível menor, olhar mais para proteínas alternativas. O próprio frango, suíno, ovo ganham tração sim no momento em que a renda disponível das famílias tende a dar uma apertada maior. Então, a competitividade da carne bovina, né, durante esse período, passado o período de festas, acaba sentindo um pouco mais. Obviamente, essa questão da quaresma já não é algo mais difundido, né? Principalmente nos grandes centros, né? Mas vale a pena ficar um pouco mais atento aí. O frango, o suíno tendem a ganhar um pouco mais de tração nesse período passado das festividades de Ano Novo, Natal, Carnaval, né? Esses feriados, o consumo da carne bovina tende a ficar um pouco mais retraído. E querendo ou não, a indústria aproveita desse momento também para tentar trabalhar um pouco mais as margens. Está vendo essa pressão de 305, de 310, algumas até fora das compras, né? Tentando equilibrar um pouco mais esse momento, fazendo o papel da indústria, né? Cabe ao pecuarista também fazer o papel dele, que é fazer a lição de casa, produzir a carne bovina de qualidade que ele sempre fez, mas olhar também para as ferramentas de proteção de preço. A indústria nos últimos anos se especializou muito bem, né? Cabe ao pecuarista também olhar para essas ferramentas para sair pela tangente desse risco de mercado, né? Unir o útil ao agradável.
Ele tem feito isso, Douglas? O pecuarista brasileiro vai ano a ano, ano safra a ano safra, ampliando o uso dessas ferramentas. Ele tem estado mais protegido para passar por esses momentos de mercado, porque na última sexta-feira a gente teve aquela análise do CPEA mostrando, por exemplo, a disponibilidade recorde de oferta internamente de carne bovina. Isso inevitavelmente traz uma pressão sobre as cotações. É natural do mercado que passe por esses momentos, né, sazonais, e o pecuarista pode se proteger desses momentos justamente usando essas ferramentas. Ele vem ampliando o uso desses mecanismos, Douglas?
Olha, Carla, melhorou bastante nos últimos anos, né? Quando a gente olha para 2024 em relação a 2023, houve um salto, sim, mesmo porque a gente teve um cenário no final de 2024 que propiciou, que foi fundamental para o pecuarista conseguir proteger preços atrativos pagando pouco, que foi aquela esticada da arroba em agosto e setembro até o final do ano. Mas quando a gente dá um passo para trás e olha, né? Desde 2015, 2016, talvez ali 2017, aquela carne fraca, Joesley Day, abriu um pouco mais o olho do pecuarista, com movimentos bruscos em que ele poderia se proteger. 2020, a gente viu uma entrada de CPFs na B3, isso inclui pecuaristas e produtores rurais também, houve uma melhora. E no ano passado houve uma pequena melhora também em função de preços maiores da arroba, o que abriu espaço para o pecuarista se proteger bem pagando pouco. Então, houve sim uma melhora, mas há um grande caminho pela frente, né? Há um mar ainda a ser navegado. Nos Estados Unidos, é o contrário, boa parte dos pecuaristas, dos grandes grupos agropecuários já faz essa proteção via B3. Aqui ainda acontece em passos lentos. A gente fica feliz que mais CPFs, principalmente do agro, tenham entrado na bolsa, mas a gente acredita que há um mar ainda a ser navegado nesse sentido.
É verdade. Douglas, para a gente concluir a nossa entrevista dessa segunda-feira, do lado dos custos de produção, como é que o pecuarista está nesse momento enxergando? Você citou essa questão para o próximo giro de confinamento, essa guinada que os preços dos grãos deram nas últimas semanas. De fato, se a gente olha para o mercado de milho completamente valorizado no Brasil, testando aí, né, patamares bastante elevados. O farelo de soja não está distante disso. Como é que estão os custos de produção, considerando também animais de posição nesse momento para os pecuaristas do Brasil?
Perfeito. Começando de trás para frente, a reposição está num momento atrativo, né? A gente vê negócios de boi magro hoje com preços atrativos. Então, olhando para essa ótica, aproveitar essa última pressão, para quem precisa ir no mercado spot se abastecer com gado magro, pode ser uma boa oportunidade. Então, os preços atuais estão bem atrativos e interessantes. Mas quando a gente olha para a questão do milho, como você bem colocou, as últimas semanas foram semanas aí, no qual houve uma sustentação, uma guinada de preços muito forte. Motivo para isso está bem relacionado com a questão logística. A gente vai colher uma grande safra de soja, mas nesse momento toda a logística acaba sendo virada para essa safra de soja, esvaziando a logística da parte de milho. Então, quem tem alguma necessidade imediata, precisa pagar mais para se abastecer, né? Principalmente da pessoal da granja, pessoal da indústria de alimentos, que tem uma necessidade praticamente diária de milho. Isso cria uma tensão, liga o sinal amarelo para os confinadores, principalmente no segundo semestre. Obviamente, essa pressão de alta que a gente está tendo agora deve ser dissipada nas próximas semanas ou nos próximos meses, mas essa guerra comercial, essa questão das tarifas, o clima que é algo incerto também, pode trazer uma pulga atrás da orelha para o confinador ou para aquele consumidor de milho. Então, vale a pena para o pecuarista que está olhando e vê algum galeio, né, no mercado futuro da B3, colocar um pouco o pé no rio, começar a estudar um pouco mais as suas proteções, olhando de setembro, julho adiante.
Bom, se tem essa pulga atrás da orelha, ele precisa justamente pensar nessas estratégias de comercialização, mas não só nisso. Relações de troca, entender como dá para fazer, aproveitar esses momentos do mercado, essas oportunidades que se apresentam e garantindo, essa cobertura dos seus custos, né, Douglas?
Sem dúvida, sem dúvida. Hoje em dia, com um telefone e uma internet, você já tem acesso a uma plataforma de uma corretora. O ideal é procurar algum assessor ou alguma corretora que tenha experiência no agro, que já tenha passado por alguns ciclos, né? Seja de baixa, de alta, aftosa, alguns momentos de mercado, pandemia também, que tenha alguma experiência, e aí alinhar a sua necessidade. Acho que cada pecuarista tem o seu caso, principalmente entender a necessidade dele com algum assessor que tenha já uma experiência no agro para conseguir ajustar onde o calo aperta de cada pecuarista, né? Existem regiões diferentes, animais diferentes, premiações, frigoríficos no qual o pecuarista negocia. Então, acho que é bem importante ele saber essa necessidade e, passando isso para esse assessor, utilizar as ferramentas da B3, que existem muitas, muitas operações podem ser customizáveis para atender justamente essa necessidade do pecuarista.
Bom, Douglas, quero muito te agradecer pela companhia nessa segunda-feira. Excelente forma da gente começar a semana com várias bases sendo cobertas aqui nessa entrevista para que o pecuarista possa, né, ouvir e reouvir várias vezes para tomar as suas decisões e redefinir as suas estratégias. Você é sempre muito bem-vindo por aqui, você e todo o time da Radar. Então, muito obrigada, meu amigo, por começar a semana conosco e volte sempre. Já estamos te esperando para as próximas.
Eu que agradeço pela oportunidade, conto com todo o time da Radar Investimentos e até a próxima. Forte abraço.
Forte abraço para você, meu amigo. Boa semana, até a próxima. Bom, senhoras e senhores, recebemos então Douglas Coelho, sócio da Radar Investimentos, nos trazendo os pontos de atenção para esta semana. Principalmente a você que está aí repensando os seus custos de produção, o seu próximo giro de confinamento, atenção aos preços dos grãos, atenção aos animais de reposição que estão em bom momento com preços atrativos e olhar, claro, para essa recuperação das cotações do boi gordo, principalmente depois de todo aquele imbróglio envolvendo ali a suspensão das plantas brasileiras pela China, aconteceu durante o carnaval e o mercado chegou a está patamares abaixo dos R$ 300 por arroba, mas volta com um pouco mais de fôlego, olhando para a força das exportações e para o entendimento de que podemos ter uma elevação também no consumo interno. O que preocupa ainda é a inflação e o peso disso sobre o consumo, não só de carne bovina, mas de itens de uma forma geral. Enquanto tudo isso acontece, o governo ainda tenta, de forma um pouco atrapalhada, definir as suas medidas para conter o preço dos alimentos e sempre, claro, sofrendo algumas críticas bastante embasadas de que estamos ali atacando mercados onde somos líderes de exportação, queremos importar e podemos gastar mais dinheiro até para isso do que outra coisa. E entre esses produtos temos a carne e precisamos estar de olho em como isso vai impactar o andamento dos preços e, claro, o comportamento de compradores e vendedores, como isso vai mexer com o comportamento dos frigoríficos, estamos de olho. Vamos ver como é que estão os preços na B3 nesse conhece o novo indicador CPEA já com o fechamento dos negócios. E só para a gente finalizar esse quadro, e finalizar as informações sobre o mercado do boi gordo nesta segunda-feira, na última sexta, a Secretaria de Comércio Exterior, a SESCEX, divulgou também que os embarques de carne bovina, fresca, refrigerada ou congelada, finalizaram o mês de fevereiro com as exportações de 109,4 mil toneladas. No ano anterior, no mês de fevereiro, o Brasil exportou cerca de 178.500 toneladas em 19 dias úteis, e isso representou um avanço de 6,7% no volume exportado no comparativo anual. Já a média exportada até a quarta semana de fevereiro de 2025 foi de 9.500 toneladas, registrando uma alta de 1,3% quando comparada à média observada em fevereiro de 2024, que estava em 9,3 mil toneladas. Os preços médios pagos pela carne bovina ficaram próximos de 4.920 dólares por tonelada até a quarta semana de fevereiro, mês passado, o que representa um ganho anual, então na comparação, né, de fevereiro último com este, de 8,9% quando se comparam os valores observados há um ano, em que estavam precificados em 4.526 dólares por tonelada. O volume Ou melhor, o valor negociado para carne bovina até a quarta semana de fevereiro ficou em 938.468 milhões de dólares gerados em receita com as nossas exportações da proteína, com uma alta de 16,1% se comparado ao mesmo período de 2024, que foi de 808 milhões 285 mil dólares. Para finalizar, a média diária do faturamento ficou em 46 milhões 923 mil dólares, registrando um ganho de 10,3% frente ao observado no mês de fevereiro do ano passado, que ficou em pouco mais de 42 milhões de dólares. Senhoras e senhores, o Brasil se consolidando como maior exportador de carne bovina, registrando aí a sua força no mercado e mostrando ao governo federal, mais uma vez, que não é bem por aí, não é zerando as alíquotas de importação ou limitando e cerceando ainda mais o setor produtivo no Brasil, que vai avançar e garantir preços mais baixos efetivamente ao consumidor brasileiro. Não vamos esquecer que esse mês tem reunião do Copom, Comitê de Política Monetária, para trazer aí um reajuste na taxa básica de juros, a Selic, que pode alcançar 14,25%, com aumento de um ponto percentual, dado todo o cenário econômico do país. Um desequilíbrio fiscal ainda muito forte, as contas do governo continuam desgovernadas e isso gera uma inflação pegajosa, teimosa, persistente, difícil de ser controlada e, claro, né, eliminada. E isso tudo vai gerando essa preocupação, corroendo o poder de compra do brasileiro e trazendo essas preocupações acumuladas, portanto, e mostrando de novo ao governo federal que o caminho não seria o mais adequado, esse que está sendo tomado. Mas até aí, senhoras e senhores, até a gente fazer essa ideia entrar efetivamente na cabeça do presidente e da sua equipe, já é uma outra conversa. Então a gente vai concluindo por aqui esse boletim. Na sequência, já já, em mais alguns minutinhos, a gente fala sobre o mercado do trigo e hoje se destacando nas altas na Bolsa de Chicago, quase 2% de ganhos futuros do cereal negociados por lá. Vamos entender já já um pouco mais desse movimento, conversando com Elcio Bento, analista da Safras e Mercado, aqui na programação da nossa TV Notícias Agrícolas. É um instante só, a gente volta já.